Bloco de Notas. A atualidade à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de Notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Boa tarde, segunda-feira, 17 de outubro de 2022. Sejam bem-vindos a mais um Bloco de Notas, edição das 18 horas de segunda-feira, com Samuel Patrocínio e Luís Gama. Boa tarde, meus senhores.
Viva. Olá, viva. Boa tarde. Boa tarde ao nosso auditório.
Hoje iniciamos o programa a falar de alguns conflitos que acontecem e têm acontecido pelo mundo, para não nos cingirmos só aqui à guerra da Ucrânia. Também é importante falar do que vai acontecendo ou do que já aconteceu noutros países. Por onde é que querem começar?
Viva, boa tarde a todo o auditório, agora mais tranquilo. Eu tinha aqui várias notas de alguns conflitos, porque nós temos falado muito na guerra da Ucrânia, e eu acho que nós devíamos assumir aqui uma perspectiva um tanto quanto, não sei se o termo é exato, este é um tema duro e difícil, de alguma forma pedagógico, falando aqui de várias questões, de vários conflitos que existem pelo mundo fora, e que muitos deles não merecem a atenção que provavelmente os povos envolvidos e as grandes vítimas destes conflitos provavelmente mereceriam. E eu tinha-me lembrado, por exemplo, do Iémen, que é um conflito que já leva 8 anos e que, na sequência do que tínhamos discutido na semana passada acerca da religião, tínhamos discutido entre aspas, tínhamos conversado acerca da religião, é mais um conflito alicerçado em diferenças religiosas e étnicas. O Iémen é um pequeno país no Médio Oriente, e a grande divisão que existe ali é entre xiitas e sunitas. Os xiitas e os sunitas é uma divisão que resulta da morte, na sequência da morte de Maomé, no ano de 632, e discute-se aqui quem seria a linha sucessória de Maomé. E entre os xiitas e os sunitas sempre houve aqui uma grande divisão. Em alguns territórios a diferença é bastante, bastante significativa, noutros territórios não será tanto. De qualquer das formas, os conflitos nesta zona tendem a alicerçar-se em questões de poder. Um destes grupos que eu vou chamar-lhe religiosos, normalmente neste tipo de conflitos os grupos religiosos também têm a ver com questões étnicas, diferenças étnicas e religiosas ao mesmo tempo, e tudo isto tem um pouco a ver com poder e influência na gestão e no governo dos países. O Iémen é um exemplo disso. Quem estava no poder era um senhor chamado Abd Rabu Mansur, que era líder sunita, apoiado pela Arábia Saudita, e surge uma milícia de xiitas que contrapõe o poder, põe em questão o poder deste senhor Mansur, e o conflito arrasta-se. Neste momento já gerou qualquer coisa como 233 mil mortes. Há questões muito sérias de falta de alimentos, saúde e infraestruturas. Este conflito já vitimou cerca de 10 mil crianças e, portanto, é um conflito extremamente importante. Como eu referi há pouco, é um conflito de natureza política ou religiosa.
Sim, já agora, pegando aqui nas tuas palavras, nós tínhamos aqui alguns para enunciar, e tu pegaste aqui neste, que é, como disseste bem, um conflito de natureza, apesar de ser uma guerra civil, um conflito de natureza tribal, mas essencialmente um conflito de natureza religiosa entre os xiitas e os sunitas. Mas convém aqui referenciar que no Médio Oriente, e principalmente no mundo islâmico, nós temos esta dualidade entre estas duas forças, apesar de pertencerem à mesma religião, há aqui diferenças bastante substanciais. O Irão apoia os xiitas, portanto é um país essencialmente xiita, e a Arábia Saudita aos sunitas. Portanto, e são estes países que acabam por trazer para a vanguarda alguns conflitos que, em alguns países, como no Iémen, que poderiam eventualmente ser resolvidos de uma outra forma, mas depois é como se fosse uma projeção destes dois países nestes territórios, e não só aqui no Iémen, como noutros espaços geográficos do mundo muçulmano. E, portanto, é um conflito que está eventualmente ainda para durar, e naturalmente que nós não falamos muito aqui no Ocidente destes conflitos, primeiro porque parece que está tudo muito longe, e depois que não nos diz muito respeito, e depois são geografias que também muitos de nós nem sabemos muito bem a situá-las, e portanto é algo que, apesar de pertencer ao nosso globo, à nossa terra, não é? Ao mundo, é descartável, e pronto, e nós de facto temos uma geografia em termos de conflitos bastante acentuada por este mundo fora.
Mas não é importante também dar palco a estes conflitos que acontecem pelo mundo?
Não, é óbvio que...
Apesar da distância?
Sim, claro.
Sim,
claro, sim. E principalmente estes, porque é uma questão complexa, em que mais tarde ou mais cedo... Já houve grande conflitualidade, Irão e Iraque, naquele caso era por uma questão de fronteiras, mas não é só uma questão de fronteiras.
Nunca é uma questão de fronteiras.
Portanto, há aqui esta questão religiosa bem vincada, e portanto há outros países que eventualmente terão também alguns problemas, ou vão ter alguns problemas, ou podem vir a ter alguns problemas relativamente a esta situação.
Não muito longe dali, nós podíamos ver a questão da Síria, por exemplo. Não é uma questão, também é uma questão religiosa, mas um pouco diferente. A Síria é um país que tem muitos católicos, que já difere aqui um pouco deste puzzle que nós estamos aqui a montar. De qualquer das formas, é uma comunidade com um grande número de muçulmanos, também de diferentes etnias, e que gera... cria-se ali um puzzle muito difícil de conciliar.
E muitos grupos tribais. Nós não temos bem esta percepção. Nós olhamos para os muçulmanos como um conjunto unitário, mas não é.
Não é, portanto, de forma nenhuma.
E isso tudo leva a estas questões. E eu queria aqui só acrescentar que, eu não sei, mas provavelmente, esperamos que não, mais tarde ou mais cedo, podemos ter aqui um conflito aberto entre o Irão e a Arábia Saudita, e, portanto, ter alguns reflexos no mundo, porque depois aí nós estamos a falar de produtores mundiais de combustíveis fósseis, no caso a Arábia Saudita, e todos nós sabemos como é que é o regime da Arábia Saudita, ou como é que funcionam as coisas na Arábia Saudita, mas vamos fechando os olhos, sim, porque na prática estamos dependentes deste tipo de regimes. Portanto, a questão é mesmo esta.
Mas há aqui outras questões de geopolítica. A Arábia Saudita sempre foi mais próximo do regime norte-americano, seja ele qual for, e o Irão mais próximo do regime comunista da Rússia há uns anos atrás,
isso também deriva de momentos circunstanciais.
Antes
de termos lá o regime dos Ayatollahs no Irão, sim, sim. A questão era o contrário, era um Irão todo virado para o Ocidente e virado para a América, e provavelmente agora, no fim desta do término desta revolução que começou e vai terminar mais tarde ou mais cedo, mais anos menos ano, com o fim do regime dos Ayatollahs, provavelmente podemos ter aqui uma viragem também diferente. Portanto, isso são também questões circunstanciais, espaciais, não temporais apenas, porque as questões acabam por ter este tipo de mutação e inconstância relativamente àquilo que nós apoiamos, consoante também quem está depois à frente dos destinos desses países. Agora, isso é uma questão circunstancial. Esta relação xiitas-sunitas é uma questão histórica. E, portanto, dificilmente haverá aqui... Há países onde esta questão não se coloca, e mais ou menos há aqui uma capacidade de se orientarem, portanto, e não haver aqui estas situações, mas há outros em que não. E depois temos aqui uma outra questão que nós também temos que trazer aqui para a mesa, que é... chamemos-lhe assim, os grupos islâmicos mais radicais, que querem a toda a força implementar a Sharia, e que se vão espalhando por muitos territórios, e portanto
que no fundo...
Seguidores, herdeiros do exército islâmico, não é? Do exército islâmico.
É aquilo que nós... por exemplo, ainda não falamos aqui, mas podemos falar num outro conflito latente não, mesmo real, na Nigéria, com o Boko Haram, ou no Mali, com alguns destes grupos islâmicos, ou em Moçambique, como nós também já vamos vendo na região de moçambicana, e agora falta-me um nome ali, de Cabo Delgado, portanto, em que nós temos ataques sucessivos, e outras áreas africanas, como
Ruanda, República Centro-Africana.
Sim, mas não tanto, agora não tanto nesta questão, são outros conflitos de natureza mais tribais. Uhum. Mas aqui, com os grupos islâmicos, a aproveitar espaços, a aproveitar manobras que lhes foram dadas e que tentam depois chegar, como nós vimos com o Estado Islâmico na Síria, não só na Síria, mas apanhou parte da Síria, parte do Iraque e também territórios curdos, que é uma questão que nós também, penso, não sei se o Luís tinha ali também apontado, a questão dos curdos,
que é um grande problema, que no fundo os curdos repartem-se por um território de três países, não é?
Uhum.
Que é a Turquia,
a Síria,
o Iraque. E de uma forma muito simplista, ninguém gosta dos curdos. Os turcos movem uma perseguição aos curdos por questões de ordem territorial e ninguém me convence que não seja também uma questão de natureza religiosa.
Também é, porque eles têm uma religião completamente diferente.
Um pouco diferente daquela religião muçulmana que os turcos seguem e professam. Creio que há aqui uma inversão, uma radicalização religiosa na Turquia com este senhor Erdogan. E os curdos não se integram propriamente naquele puzzle. E estão num território um pouco complicado. De um lado tem a Síria, eles até foram envolvidos na guerra da Síria.
E travaram o Estado Islâmico,
exatamente.
Porque se não fosse também os curdos,
exatamente,
provavelmente a questão seria diferente. Uhum. Bem, mas aqui nessa questão do Estado Islâmico também nós temos que perceber que há aqui muitas omissões do Ocidente para que também as coisas chegassem a este ponto.
Sim, eu acredito que sim. A questão dos curdos seria uma questão relativamente fácil de resolver em questões territoriais, porque em termos de área, a área ocupada pelos curdos no noroeste da Turquia não é assim uma área tão grande quanto isso. Não, é uma questão de orgulho territorial e nacionalista, uma questão mais nacionalista que outra coisa.
E que eles têm também alguma gestão independente sobre essas áreas.
Claro,
falta é apenas o país em si, portanto,
exatamente,
constituírem um país relativamente a uma nação. Nação já é, porque os curdos não deixam de ser uma nação, mas uma identidade enquanto país.
Uma identidade, portanto, muito própria. Isto lembra um bocado aquele conflito que houve nos Balcãs, na sequência da Guerra dos Balcãs, com a Sérvia, a Croácia, e aquele país que eu agora não me lembro...
Bósnia-Herzegovina?
Não, um pequeno país que apareceu ali, que se tornou independente, mas que a Sérvia se recusa a reconhecer a independência, que é o Kosovo. É um conflito de natureza um pouco diferente, bastante diferente, com características bem diferentes, mas que se trata de um povo também com características, uhum, muito, muito singulares. E a questão do Kosovo é mais problemática porque, no fundo, o berço da nação sérvia, daquele ideal de nação sérvia, o nascimento desse ideal de nação sérvia, segundo os sérvios, seria na zona geográfica onde se integra o Kosovo.
Nós, de facto, temos que olhar um bocadinho...
Isso é um pouco complexo.
Temos que olhar um bocadinho para trás e nós não precisamos de ir muito longe para perceber que há, relativamente a questões fronteiriças ou questões de nações, porque uma nação é diferente de um país. Há países com muitas nações. Basta ir aqui ao lado da Espanha, não é? Para nós percebermos também
a grande diversidade,
e a conflitualidade que nós tivemos há 3 anos ou 4 anos atrás na Catalunha, e portanto que mais tarde ou mais cedo também virá à tona, porque de facto as nações querem se constituir países, portanto querem ter a sua identidade própria, como falaste. Mas há aqui outras questões, já agora para terminar esta questão aqui dos constantes países que estão em golpe de Estado por questões ou étnicas ou tribais, ou de alguns territórios ainda sobrepostos, o caso do Sudão, portanto, Sudão do Sul,
uhum,
a República Democrática do Congo, que todos nós
nós vamos ouvindo também na comunicação social, a Etiópia, a Líbia, que nunca mais foi um país com demasiadas etnias a tentar a tomada...
Era quase um país inviável.
Um país inviável, e que era um país de tampão para a segurança da Europa. Portanto, porque nós aqui falámos há pouco da Síria, não nos podemos esquecer que a Síria foi uma das grandes responsáveis pela migração para a Europa, e que passavam muito também pelo território e passam ainda, principalmente agora quem vem da África e quer uma vida melhor, passa muito pela Líbia. E portanto era um tampão de salvaguarda da própria segurança da Europa, e que neste momento acaba por estar na situação em que todos nós mais ou menos sabemos como é que as coisas funcionam.
E tinha aqui outro conflito onde estão soldados portugueses, que é na República Centro-Africana.
Centro-Africana, exatamente.
Que é outra zona extremamente complexa. E de grande divisão.
E que tem a ver com o islamismo, com os grupos islâmicos.
Também tem a ver com o islamismo, e há grupos cristãos pelo meio, e a grande dificuldade em encontrar um ponto de equilíbrio e processos de repartição ou de partilha de poder, desde há muito tempo esta parte. Portanto, a ONU tem uma força internacional na República Centro-Africana, e entre eles estão vários representantes portugueses em vários departamentos, desde polícias até civis e militares. Há aqui alguma diversidade de representantes naquela zona. Depois, para mim, o grande conflito que tarda em resolver, que é o conflito israelo-palestina, ou israelo-árabe,
que é o mais badalado também,
que é o mais badalado também, não é? Que entra-nos pela televisão adentro, pelos nossos olhos adentro, inúmeros episódios de violência de um lado e do outro, e que é muito complexo de resolver. Malgrado as resoluções das Nações Unidas reconhecerem o direito ao povo palestiniano um território.
Eu acho que este é um conflito, de facto, que nunca vai ter resolução, muito sinceramente.
Dificilmente
terá resolução. São dois países em crescimento e que têm que ter território. E estão afunilados, quer o outro. Portanto, há ali um afunilamento. Porque, este conflito é um conflito religioso. Claro que é um conflito religioso. É um conflito que nós, se calhar, podemos lá ir já para trás na Bíblia e ver ali como é que tudo isto começou.
Claro.
Mas não é só um conflito religioso. É um conflito também pelo território, e necessariamente que, não havendo mais território, será difícil haver aqui um termo de consenso entre estes dois países. Necessariamente que poderá haver atenuantes aqui e ali, mas a resolução do conflito na sua íntegra não parece que haja aqui, muito sinceramente, por muito que se queira, haver aqui um travão a este conflito.
Por várias razões, também por questões de natureza geopolítica. E as parcerias de um lado e do outro, há aqui grande falta, eu atrever-me a dizer, alguma falta de seriedade nas negociações dos tratados, dos pactos de não agressão e tudo isso. Há uma grande falta de seriedade no meio de tudo isto.
Mas também nem convém, Luís.
Sim, porque eu reconheço isso, que há aqui vários
interesses. Nós temos muitos extremistas, tanto de judeus, como temos extremistas dos lados dos árabes, parte árabe.
Exatamente.
E não convém, uma pacificação é uma perca de poder desses grupos, não é?
Depois há aqui uma questão também interessante do ponto de vista religioso, que é uma zona onde confluem três grandes religiões, que são os muçulmanos, os católicos ou cristãos,
cristianismo,
e os judeus, não é? E isto não é propriamente um puzzle muito fácil de equilibrar. Outros conflitos que nós tínhamos aqui, que poderíamos também trazer aqui, era este também muito complexo, que é o conflito de Caxemira, que opõe a Índia e o Paquistão. Caxemira é um território que se situa na fronteira entre a Índia e o Paquistão, e é um território que é, digamos que, discutido pelos dois países. A gravidade deste conflito reside exatamente na questão em que são duas potências nucleares, tanto a Índia como o Paquistão.
E são duas, e atenção, porque são áreas em que nós temos ali nascentes de água muito importantes. Uhum. E ambos os países precisam desta água.
Exatamente.
E portanto é um conflito que ficou do tempo colonial, portanto veio-se agravando. E pronto, e é um conflito que, pronto,
não
vamos
foi resolvida
ver.
A questão
foi,
e não terá sido bem resolvida.
E não será.
Para além da questão religiosa, não é? Também
deixa-me só fazer uma questão, pegando aqui em tudo isto que vocês acabaram de dizer, porque já percebemos que a religião é fator determinante em todas estas guerras e que é difícil encontrar uma onde não tenha sido usada como arma. O mundo seria mais pacífico sem a religião?
É que
a
nós
minha
não
pergunta.
Podemos prescindir de religião, nós somos intrinsecamente.
Esta pergunta só para agitar aqui um bocadinho a conversa,
a questão é que a religião é qualquer coisa de muito intrínseco à natureza humana, não é? Numa dimensão de tentativa de explicar aquilo que nós humanos não conseguimos explicar e que acreditamos que existe uma entidade superior a nós que nos ajuda a resolver e que nos tranquiliza de alguma forma nas dificuldades. E a religião levada ao extremo. E ao fanatismo, depois leva a estes conflitos.
Eu acho que também não tem só a ver com isso. Eu acho que quem lidera, percebe perfeitamente. Aqui a religião, sendo um ponto comum entre todos os seus cidadãos, portanto, entre os cidadãos, é mais fácil entrar por aí e fazer passar o resto das mensagens que se pretende.
Claro.
Portanto, porque sabem que não vai haver oposição nessa situação. Então, se nós ainda pudermos apelar à religião,
a
religião para os nossos interesses...
A religião é uma espécie de estratégia que serve
estratégia,
poder.
Portanto, não é, eu acho que não é a religião em si. Agora, o problema é... E já, eu não queria falar ainda da Rússia e da Ucrânia. O problema é quando o poder religioso, que devia ser independente do poder político, acaba por fazer o favor ao poder religioso, que é aquilo que nós vemos na Igreja Ortodoxa Russa
com o patriarca
russo. Quer dizer, e outros, não é? E, portanto, e outros que ao longo do mundo, não é? vão aproveitando a religião para fazer isto. Acho que é um aproveitamento.
Mas sabes, muitos destes conflitos que nós acabámos de abordar aqui dão-se em países em que a religião tem um poder,
claro,
tem um estatuto extremamente fundamental.
Claro,
o caso mais exemplar será o do Irão, é que ele está mais em voga neste momento, em que tu tens uma figura religiosa que tutela completamente toda a dinâmica social daquele país.
Sim, mas não só. Nós estamos a falar da Índia e nós vimos que nos últimos anos a Índia, que era um país aparentemente com alguma liberdade religiosa, e o que é que nós estamos a ver? Nós estamos a ver um claro arrepio à liberdade religiosa.
Sim, mas
um renascer do budismo de uma forma exacerbada, e portanto, e que o poder político alimenta, principalmente expulsando os muçulmanos, portanto, mas não só os muçulmanos, como os cristãos, e os cristãos protestantes, cristãos católicos também, que vão começando a ter alguns problemas.
O poder serve-se da religião.
Certo. E portanto...
Sempre houve aqui uma relação de concubinato entre poder e religião, desde sempre. Isto é inerente à natureza humana. Nós podíamos recuar até a Idade Média e lembrarmos todos os conflitos que existiam, até mesmo nós portugueses servimos da religião.
Claro.
Portanto, isto é muito intrínseco à nossa natureza humana, não é?
Daí também a minha pergunta, porque devia ser um fator de união.
Sim,
e não algo que é instrumentalizado
é um
a favor de conflitos
união,
e de da guerra.
É um fator de união.
Vamos lá ver uma coisa.
Se houver uma só religião,
pois tem o outro lado,
as pessoas unem-se em torno dessa religião. Agora, a questão é aquilo que.
E das interpretações que nós fazemos da religião.
Também
se nós fomos para conflitos aqui na Europa.
Estávamos aqui a falar da África e estavas a falar as questões étnicas. E aqui entram as questões religiosas.
Claro.
A nossa religião é, digamos que é monoteísta. Depois há aqui outras religiões com outras
animistas, que é o caso da África.
Outras características, não é?
Sim, porque
e depois
no
há
fundo,
as questões étnicas.
Essa união, não é? Que, e que realmente deve ter união, vai aprofundar e até justificar a questão das guerras e dos conflitos.
Exatamente.
Portanto, isto tem aqui dois lados,
não é?
Dois pesos e duas medidas.
Se nós dividimos a questão religiosa religiosa naqueles grandes grupos: cristianismo, islamismo, budismo. Mas quer dizer, mas mesmo dentro do cristianismo, basta-nos ir à Irlanda do Norte para perceber as diferenças interpretativas entre cristãos e protestantes. Portanto, não precisamos de ir para áreas geográficas muito distantes para perceber isto. Claro. E são o mesmo grupo religioso, que são ambos cristãos. Portanto,
embora uns sejam protestantes, e a gente, e era uma nota que eu tinha aqui, a questão, nós lembramos a questão da Irlanda do Norte e da República da Irlanda, e da garantia. Aliás, a nossa música 2 vai ter um pouco a ver com isto, mais adiante poderemos falar disto, e da questão entre os protestantes e os católicos na Irlanda do Norte. E com os conflitos que todos nós nos lembramos, que envolveram o IRA, Londonderry e por aí fora, tem tudo a ver com a religião. Tem tudo a ver com a religião, mas não é só a religião em si. É a questão, é a natureza política que de alguma forma mina ou contamina o processo religioso, não é?
Se aproveita depois de toda essa parte. Claro. Eu queria voltar ainda aqui à Índia, porque nós falamos aqui de facto de um conflito. Eu não diria já em latência, porque de vez em quando há escaramuças entre a Índia e o Paquistão, portanto, por causa de Caxemira, mas nós temos ali um outro conflito latente, e que também já vai havendo algumas escaramuças entre a China e a Índia, portanto, por causa das fronteiras do Nepal. Aqui não me parece tanto que seja a questão religiosa em si, mas uma questão de fronteiras e o domínio. Exatamente. Do Nepal, mais uma fontes também de abastecimento da água, e portanto aqui é fundamental para o planeta hoje, e que de um momento para o outro nós podemos ter aqui algum conflito. Aliás, a Índia há muitos anos atrás que se vem ganhando capacidade militar. Neste momento acho que não tem ainda capacidade militar para enfrentar a China, pelo menos aparentemente daquilo que eu vou vendo e informações que vou tentando recolher. Mas, mais tarde ou mais cedo,
tecnologicamente a Índia está num nível muito
exatamente
elevado.
Vai ganhando cada vez mais capacidade militar, e portanto este é um conflito, ou é uma área do mundo que nós também devemos olhar, China-Índia. E já agora aqui nesta área geográfica temos aqui uma série de questões para olhar, nomeadamente a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Mas se calhar mais grave do que isso, porque um dia destes se calhar temos ali um conflito um pouco diferente, Coreia do Norte e Japão, com aquelas provocações constantes da Coreia do Norte para com o Japão.
Exatamente.
Portanto, se calhar um dia destes pode a coisa correr mal.
Que os testes de mísseis de longa distância, se aquilo tende a correr mal, é um problema.
Se calhar um dia destes pode a coisa correr mal e cair algum míssel em território japonês. Exatamente. E portanto, depois não sei como é que...
O senhor da Coreia do Norte, ninguém sabe exatamente que tipo de tecnologia é que ele tem, que tipo de recursos tecnológicos é que ele possui para poder desenvolver aquele tipo de armamento, e até que ponto é que aquilo tem realmente alguma fiabilidade, e se todos os mecanismos de funcionamento daquele tipo de armamento é realmente fiável, é realmente de confiança, e ele sabe exatamente o que é que está a fazer, se há algum nível de segurança na utilização e nos testes que ele está a fazer, não é?
E a tecnologia que tem,
exatamente.
Porque
aqui há dias passou por cima do Japão.
E atenção, e o erro é humano, e pode acontecer em qualquer lado, não é?
E é um drama.
E depois é um conflito aberto.
É um drama porque, segundo consta, a Coreia do Norte também já é uma potência nuclear, também já tem armas. Já tem ogivas nucleares, é só uma questão de as instalar neste tipo de mísseis. Isto é preocupante, não é?
Sim, mas eu acho que nós estamos a viver agora uma temporada aqui na Europa que pode determinar muitos destes conflitos.
Pois, estamos mais atentos a estas coisas.
Não,
agora,
não, é, não é isso. Eu acho que resolvido, se calhar, esta questão da União Soviética, da Rússia com a Ucrânia, o que é que vai suceder a seguir? Muito provavelmente, se calhar, aqui alguém vai pôr alguma ordem relativamente aqui à Coreia do Norte.
Mas quem é que será?
Vamos ver.
Aqui há dias o Papa Francisco refletia sobre a questão das Nações Unidas. Não foi a primeira entidade a falar nisso. As Nações Unidas, neste momento, é um organismo internacional que não tem poder
uma coisa, eu tenho a certeza.
Atendendo àquela questão dos vetos, quer dizer, a Rússia tem poder de veto, os Estados Unidos têm poder de veto, a China tem poder de veto, quer dizer, todas aquelas resoluções quer dizer, são meramente simbólicas.
Sim,
não é?
Claro,
evidentemente. Nós agora estamos a ver em relação à Rússia, há uma série de países que estavam do lado da Rússia, começaram a abster-se, alguns outros a votarem contra, mas isto tudo é meramente simbólico.
Claro,
porque
claro.
O efetivo tem pouco poder, não é?
Óbvio, mas isso,
isso é
assim e pronto, claro. É óbvio. Agora, nós temos aqui um problema para resolver. Há aqui um problema para resolver e que se calhar até nem precisa de ser através da via militar, porque uma coisa é certa, o mundo vai mudar após este conflito. Geoestratégia política e relações entre países, as coisas vão mudar. Vamos ver até que ponto a Rússia sai fortificada, que eu acho que não vai sair, de modo nenhum, já não está. Ou por outra, se calhar, de que modo é que a Rússia vai sair fragilizada ao ponto da China aproveitar essa fragilidade e também começar a impor algumas regras. E nós sabemos perfeitamente que quando a China quiser tem controle sobre a Coreia do Norte.
A China não se compromete muito com a guerra da Ucrânia.
Certo, tem controle sobre a Coreia do Norte. Portanto,
tem ali uma
coisa...
posição um bocado em cima do arame, perdoem-me a expressão. Mas a questão que tu estás a colocar é determinante. A seguir a este conflito, há aqui vários países com poder nuclear que têm que sentar à volta de uma mesa, seja ela qual for, e têm que pensar verdadeiramente o que é que querem fazer aos arsenais que têm, não é?
Isso são países com responsabilidade para ter.
Pois,
quer dizer,
e depois há países.
Era escusado termos o poder nuclear.
Exatamente.
Mas
logo por aí,
existindo. Se são países que têm a responsabilidade para ter poder nuclear,
há aqui várias questões, desculpem estar sempre a falar na questão da religião, parece que estou obcecado, mas é um fator determinante, não é? É um fator determinante, porque o fanatismo religioso que governa alguns destes países com poderio nuclear distorce com qualquer tipo de ponderação,
lógica, né?
Ou de equilíbrio, ou de lógica, ou de racionalidade que se poderá encontrar, não é? De solução para o futuro e isso é tremendo, não é?
Eu queria ainda ir aqui a esta parte de geográfica do mundo que nós estávamos a falar. Depois há aqui um, às vezes, que passa um bocado despercebido, mas as coisas entre o Japão e a China também nunca ficaram resolvidas totalmente, portanto,
não.
Apesar de haver ali uma tolerância, poderá haver aqui, mas isto é uma coisa com a latência lá para mais para distante.
É uma longa história.
Agora, temos aqui uma situação que todos nós sabemos, não é? E essa sim pode ser muito grave, que é a China-Taiwan. Quer dizer, a China-Taiwan não, Taiwan é China. Como é que eu hei de dizer isto? A China
será
e o território
é?
E o território.
Não, será que é?
O Taiwan não é reconhecido.
Foi muito interessante este fim de congresso do Partido Comunista Chinês. O senhor Xi e aquela Deng Xiaoping, acho que é.
Deng Xiaoping.
A questão de Taiwan e os chineses assegurarem-se por todos os lados para não usarem a força. E eles acreditam que eles também têm uma mentalidade é um povo com características culturais muito diversas do nosso. Eles acreditam que o tempo lhes há de dar razão e que eles naturalmente acabarão por voltar à grande pátria, à grande China. Eles acreditam que Taiwan, tarde ou cedo, acabará por voltar, não sei.
Sim, mas é de facto aqui um conflito.
Há que nós que não conseguimos adivinhar.
Sim, mas é um conflito latente. É um conflito latente e que nós devemos estar, de facto, com alguma preocupação. Porquê?
É muito curioso.
Porquê? Porque nós já percebemos que um ataque direto à Taiwan vai implicar uma defesa dos Estados Unidos.
Claro.
Portanto, e aqui vamos ter um conflito internacional. E depois, uma outra questão. Taiwan é um dos maiores produtores de chips para semicondutores.
Exatamente.
E nós sabemos que os semicondutores são o futuro.
Exatamente.
São essenciais. É quase como é como de pão para a boca hoje para a indústria que nós queremos do século XXI e XXII.
É fundamental para o Ocidente.
É fundamental para toda a gente. E, portanto, há aqui
esta questão da falta de carros para a entrega. Tenho amigos que compraram carros e não têm carros para a entrega e não sei o que. Tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso.
Tem a ver com
matérias-primas, tem a ver com a questão do Covid, tem a ver com uma série de questões que envolveram aqui a indústria transformadora e o comércio desta tecnologia. Ontem vi um programa, apanhei um programa a correr no cabo sobre esta questão de Taiwan. e a capacidade que eles têm de se forem ocupados pela China, isto apanhei no ar, tenho que ver isto hoje com mais cuidado, eles têm a capacidade de destruir por completo a indústria que eles têm de microprocessadores e não sei o quê, para isto não cair nas mãos da China. Isto é completamente incrível. Têm tudo pensado. Eles têm uma lógica.
Sim, eles conseguem transformar uma autoestrada em pista de aviação em poucos minutos, poucas horas. Minutos. Portanto, fazem aqueles exercícios
exatamente
diariamente. E, portanto,
eles estão a pensar que tarde ou cedo vão ter uma invasão e têm que resistir de alguma forma. Eles estão a criar toda a estrutura que lhes permita sobreviver tanto tempo quanto possível.
Mas este é de facto um conflito grave. Nós estamos a falar apenas de uma questão de conflitos militares, porque depois nós temos aqui as questões económicas e de facto a conflitualidade económica entre nações também é uma coisa de certa forma também se insere aqui nesta nossa forma de abordagem, mas é um pouco diferente. Mas eu só queria, para terminar esta questão aqui dos conflitos, também de dizer aqui duas ou três questões que nós às vezes falamos muito pouco, pois há outros conflitos aí pelo mundo fora e que nós não ligamos muito, mas que também são mortais e principalmente devassam as sociedades onde se encontram, nomeadamente na América Latina, portanto países como a Nicarágua, Guatemala, México, com os gangues ligados ao narcotráfico, que provavelmente relativamente a alguns destes conflitos são bem mais mortais e bem mais letais do que alguns destes conflitos que acabamos aqui por falar.
Vamos então partir para outro tema e ficar com a nossa música, mas deixa-me só dar aqui um apontamento, até porque há pouco o Samuel falou na questão da comunicação social e de não se dar o mesmo relevo a outras guerras porque estão mais distantes, e eu, como sou da comunicação social, vou só meter aqui uma achazinha na fogueira. Sim. Nós hoje só estamos a falar aqui disto porque a comunicação social nos permite falar e nos dá a conhecer. A comunicação social é importantíssima para formar opinião pública e deve ser a primeira a transmitir a verdade, e nós hoje em dia, infelizmente, e eu sou da comunicação social, temos mais informação, se é que se pode chamar informação, sensacionalista. E acho que
isso é uma grande questão.
Nós só podemos ter conhecimento do que se passa no mundo se as notícias chegarem com qualidade até nós. E, portanto, para mim, é tão importante a guerra da Ucrânia, a guerra Rússia-Ucrânia, importante no sentido de nós sabermos o que é que acontece, como também é importante saber o que acontece pelo mundo, e muitas vezes existe dificuldade em sabê-lo porque não temos acesso.
E foi essa reflexão que tivemos com a Diolinda, que depois trouxemos aqui isto.
Pronto.
Porque a Diolinda chamou-nos a atenção.
Mas também só para dizer isto, porque não quis dizer no início, mas também tinha que deixar aqui esta minha opinião.
Pronto,
e este meu ponto de vista.
A Diolinda chamou-nos a atenção para esse facto. E nós, apesar de não dominarmos muito bem tudo isto, tentámos fazer aqui uma compilação pedagógica, trazer aqui algumas situações.
É aquilo que eu sinto, porque acho que todos merecemos ter o mesmo destaque,
claro,
independentemente da zona geográfica.
Mas deixe-me também deixar aqui uma provocação no ar. Se a comunicação social que temos no nosso país não é aquela que nós gostaríamos de ter, parte da responsabilidade também é nossa.
Exatamente, concordo plenamente. Pronto. Vamos então à música.
Vamos então.
YouTube, Sunday Bloody Sunday foi o tema escolhido.
Eu hoje trago Sunday Bloody Sunday. Eu lembrei-me dos conflitos e lembrei-me do conflito na Irlanda do Norte, e trouxe esta banda, que é uma banda que eu gosto muito, é o YouTube. É uma banda de 76, acho que tiveram o início da sua atividade em 76 em Dublin. Este tema está relacionado com conflitos em Derry, Londonderry, que é uma cidade fronteiriça, portanto, entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Portanto, conflito religioso que me referi há pouco. A República da Irlanda é mais católica, a Irlanda do Norte é protestante, mas tem uma grande população. A própria cidade de Londonderry é maioritariamente católica, mas onde os protestantes também são imensos. E, portanto, há aqui, ciclicamente, algumas dificuldades de convivência. E os U2, sendo uma excelente banda, não ficam à margem daquilo que os cerca, daquilo que acontece no seu tecido social, e então vão intervindo desta forma. Mais tarde traremos outros temas. Hoje, Sunday Bloody Sunday.
Vamos ver. Regressamos então para a segunda parte do bloco de notas desta segunda-feira. Agora passamos então para um novo tema, um tema bem nacional.
Eu tinha aqui uma nota, que uma nota positiva nesta questão do, do debate do, do orçamento, que eu ouvi ontem, que era uma proposta da Ordem dos Nutricionistas para reduzir o IVA dos bens essenciais alimentares, de 6% para 0%. Coisas como pão, arroz, massa, hortícolas, fruta, leite, e isto faria muito sentido. Se nós pensarmos que, no, eles dão um caso, um exemplo, dois adultos e um adolescente, uma estima de gasto semanal de 126 euros, isto pode representar uma poupança extremamente significativa ao longo, de, ao longo do ano. Eles até apontam para uma poupança de 374 euros ano, se o IVA baixar para 0%. Se nós pensarmos nas famílias mais carenciadas, com rendimento mínimo garantido, aquilo que normalmente se usa chamar RSI, isto representa uma ajuda fundamental no período difícil que vamos atravessar. Porque a inflação não para de subir, não é? Em setembro, creio que andou na ordem dos 9,3%, que é um, uma subida vertiginosa para quem tem rendimentos baixos. E gostei desta proposta, uma proposta alicerçada, com um estudo com elementos claríssimos de poupança e de gasto, em que zonas é que se poderia fazer a poupança. Achei muito interessante.
A mim também parece uma proposta bastante interessante, até porque acho que os preços de alguns dos alimentos que o Luís referiu, principalmente o pão, são completamente um absurdo.
Um absurdo mesmo.
O pão, um pão, 2 euros.
A nossa dieta mediterrânica está completamente aqui em causa, não é?
Não, o que me parece é que relativamente aos alimentos nós temos a coisa enviesada. É? Os alimentos, que, agora estou falando do ponto de vista de relação com a saúde. Uhum. Os alimentos que mais mal fazem à saúde são mais baratos.
Exato.
Do que os alimentos que deviam ser a base da nossa alimentação, porque nós depois vamos ter custos a jusante. Não só custos de saúde, exatamente, mas também custos económicos. Portanto, aquilo, uhum, que estamos agora a captar a mais, nós depois vamos perder lá mais à frente. Portanto, compensa eventualmente para alguém, agora, de momentaneamente, mas para a nação, exatamente, e para o país, eu gostava que fizessem estas contas para nós percebermos se vai compensar, uhum, ou não vai compensar os gastos que se vão gastar na saúde e tudo mais, portanto, se isto depois tem compensação económica ou não. Portanto, essa proposta, onde estão principalmente as frutas, os hortícolas, aquilo que é o base, o essencial, e que aparentemente são os produtos mais saudáveis, tem toda a legitimidade de ser, e portanto, acho que é de bom grado, uhum, nós começarmos a ver isto. E obviamente, podiam ser compensados com os outros produtos, não é? Portanto, se nós, nós sabemos perfeitamente que isto, o país para funcionar tem que ter verbas, portanto não, não vale a pena nós dizermos aqui queremos mais salário, queremos mais isto, queremos menos aquilo, queremos mais o outro. Tem que haver aqui, tem que haver aqui necessariamente verbas para, para o país funcionar. Agora, para que isso funcione, tem que haver compensação. Podíamos compensar naqueles que de facto são mais prejudiciais, são mais, claro, prejudiciais à saúde, não é?
Claro, exatamente, concordo absolutamente.
Esperemos
com
que
isso.
A proposta seja aceita pelos nossos governantes.
Pois, vamos ver, mas não me parece.
O que é que vocês acham? Qual é a expectativa?
Acho que não me parece que tenha muita viabilidade nesse sentido.
Tenho alguma dúvida.
Mas era importante. E
importantíssimo.
Já que Costa quer dar um apoio. E vai ser agora, a partir de dia 20, não é? Os 125 euros podia também pensar,
eu
mas
eu
se calhar numa coisa que a longo prazo também contribuísse para
claro.
Ajudar a situação financeira de muitos.
E eu estou a ver isto também pelo lado da saúde, porque também há estudos que dizem que a partir de 2030 nós vamos ter muito mais mortalidade relacionado com as questões alimentares. Já nem é o tabaco, já nem é outras questões, portanto, são as questões alimentares. E portanto,
temos que atuar.
Seria uma boa aposta.
Sim, vamos ao supermercado, compramos 4 ou 5 coisas e gastamos 20 ou 25 euros.
Portanto, também,
não compramos nada por aí além. Pelo
exatamente.
Menos, não sei se vocês já se aperceberam disso.
Claro. Oh, pois não.
Mas penso que toca a todos.
Como é evidente.
Temos então mais alguns minutinhos. Querem falar sobre futebol?
Eu queria, não sei se o Fernando Santos tem ali já a lista toda convocada para o Qatar.
Não é um bom tema.
Pois, para ti não será um bom tema. Pronto, já percebemos que o Luís é do Sporting, quem não sabe fica a saber. Mas não, esta é
está
uma carta.
Um pouco triste com o resultado.
Mas esta é uma carta dirigida ao Fernando Santos. Portanto, eu não sei se ele sabe, mas ele tem mais uma série de jogadores que pode ir buscar.
Pode convocar,
não é? Portanto, tem nacionalidade portuguesa e fazem quase todos, são internacionais pela seleção de Israel. Portanto, praticamente toda a seleção de Israel tem a nacionalidade portuguesa. É óbvio que não podem, que a UEFA ou a FIFA não deixa, porque já se inscreveram numa outra seleção antes, mas pronto,
pode
temos
um... Para uma
é um dado curioso.
É um dado curioso, não é? Nós, afinal, se tivéssemos... Israel não vai estar no Mundial, mas se tivéssemos no Mundial, tínhamos duas seleções portuguesas. Tínhamos a seleção de Portugal e tínhamos a seleção de Portugal nacionalizados, que é a seleção de Israel, e portanto, e como é que isto funciona ou como é que isto acontece, não é? Perguntam se calhar muitos dos nossos ouvintes como é que a seleção de Israel, praticamente todos os jogadores são de nacionalidade portuguesa, ou seja, são portugueses. Isto tem a ver com a lei dos sefarditas, portanto, mesma que deu a nacionalidade a Abramovic e a muitos outros israelitas, judeus, portanto, e que os jogadores quase todos aproveitaram. E aproveitaram porquê? Muito simples, porque é muito fácil terem nacionalidade portuguesa, que lhes permite depois também, dentro da União Europeia, ter uma outra...
Um estatuto diferente
ao nível de poder jogar em determinadas equipas e, portanto, ser muito mais fácil. E por isso temos uma equipa de Israel portuguesa.
Exatamente. Eu trazia também aqui a questão que tem estado muito no ar, diria na berra, que tem a ver com a questão da religião e do seu presidente. E do nosso presidente. Eu não sei o que é que vocês acham daquilo que tem acontecido nos últimos tempos, mas eu tenho para mim que isto é extremamente grave.
Eu partilho da mesma opinião.
Extremamente grave. E não estou aqui a agarrar-me a questões de ordem ideológica, que até poderia, seria legítimo, mas não. Aquilo que me aflige é o cargo de presidente da nossa República. Uma república que não tem, não é alicerçada em quaisquer preceitos religiosos, pelo menos o poder, a eleição destas pessoas que nos representam a todos, governo, presidente e tudo isto. Nós somos um Estado laico.
Aparentemente,
pelos vistos, não é? Aquilo que me aflige é a perda de influência do Presidente da República. Porque o seu presidente, alguém lhe deveria ter dito já há bastante tempo, que ele devia, como se diz em bom entendo, condutar as intervenções e aquilo que diz. E os assuntos em que se mete, em que dá palpites, em que acha que, em que não acha que, e é arriscado que, porque a democracia não sei quê... E ele está a perder o cargo de presidente.
Está a perder a verticalidade.
O cargo de presidente da República tem que ser uma coisa de referência. E cai-se um bocado na vulgarização do cargo.
Tem que ser o principal juiz da nação.
Exatamente. Isto aflige-me. A vulgarização do caso. Agarrado às selfies, vêm as conversas sobre isto, sobre aquilo, vêm os telefonemas para o bispo não sei o quê, vem o parecer sobre as vítimas, que é uma saída completamente incrível, e depois a seguir o senhor primeiro-ministro diz que as críticas são completamente inaceitáveis. O senhor primeiro-ministro é que me vai dizer o que é inaceitável ou não é? Mas que democracia é esta? Cada um faz as críticas que acha que deve fazer.
Exatamente, por isso
não
é que
acho que alguém
um
tenha faltado ao respeito. Não acho que alguém tenha faltado ao respeito ao seu presidente, à instituição, presidente da República. Quem se expõe na praça pública a falar tudo e mais alguma coisa, está sujeito
a ser condenado pelo
que
diz. Mas é um dever do cidadão fazer isso.
Fazer a crítica. Exatamente.
Uma coisa é a difamação, outra coisa é a crítica quando o cidadão considera que não estão cumpridos os mínimos requisitos relativamente àquilo que é a sua forma de pensar.
A crítica tem que ser qualquer coisa aceitável. E é uma grande dificuldade que nós temos ainda na nossa democracia, nas nossas instituições. Olha, eu posso falar até pela minha, não tenho problemas nenhums com isso, que é conviver com a crítica. Nós temos uma grande dificuldade em conviver com a crítica.
Porque achamos sempre que estamos a ser atacados.
Ouça, até mesmo é? Dentro dos
Mas
partidos.
A crítica não tem que ser propriamente um ataque.
Até mesmo dentro dos partidos, qualquer indivíduo que faça uma crítica contra a linha oficial é automaticamente posto à margem. E esta nossa democracia é aquilo que é, com as fragilidades que tem imensas, também devido a isto. Nós temos uma grande dificuldade em conviver com a crítica.
1 minuto e 20 segundos, Samuel.
Não, isto relativamente ao Marcelo Rebelo de Sousa, já vamos começar a ficar, ou por outro, já estamos a ficar habituados a algumas declarações que afinal eram, mas depois parece que já não são bem aquilo, e portanto o que se pede mais ao Presidente da República é que de facto, se era isso que ele tinha na cabeça, uma pessoa que tem experiência em comunicação durante muitos anos, esteve na televisão a traduzir notícias para os portugueses, entre aspas, traduzir notícias para os portugueses, entre aspas, mas esteve, e portanto sabe perfeitamente o mínimo de comunicação para se expressar de uma outra forma.
Exatamente. Ou seja, mas ainda num tema tão delicado como este.
Exatamente, um tema delicado. Exatamente. E que
delicado em
requer,
vários aspectos, não é?
E que requer maior rigor comunicativo. Se é esse o facto, não vou pôr em causa, se calhar até era, mas necessitava de maior rigor comunicativo. E depois também não pode ficar ouvir dizer que as pessoas agora, que não sei o quê, pronto. Tem que perceber o porquê.
E mesmo o pedido de desculpas dele, a mim não me convence rigorosamente nada.
A mim também não.
Não me convence nada. Aquilo é uma coisa muito mal amanhada, em bom alentejano. Aquilo é um discurso muito mal
Ele
amanhado.
Ele teve que se justificar de alguma forma, não é? Fugiu.
Pois, mas, porque
às
ele já anteriormente
críticas.
Tinha metido o pé na argola com a questão do telefonema para aquele bispo e não sei o quê. Houve aqui uma série de situações.
Vamos dizer... mesmo ter que terminar. Okay. Vai entrar a publicidade. Até segunda. Obrigada.
Até para a semana.
Até para a semana. Boa tarde.